Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos para Ti. Quero dar o bem-vindo a você com este Salmo 139, versículo 1 e 2, que diz que o Senhor sabe exatamente aonde você está, o que você está fazendo, o que você está sentindo. E aí, nesse lugar, eu desejo que este Deus onisciente, que sabe todas as coisas, que conhece os profundos sentimentos do nosso coração, desejo que Ele lhe encontre aí para estar trazendo ao seu coração aquilo que você precisa. Sabemos que somos seres espirituais e carnais, somos de carne e somos de espírito. Se não temos mais o espírito, não temos vida. E assim, dependemos da vida que vem do Espírito de Deus também, o que nos dá realmente satisfação para a alma. Nosso corpo se satisfaz com o alimento, uma boa picanha ou até mesmo uma fruta, um bom bife frito, enfim, nosso corpo se satisfaz com o alimento para o corpo, que é transformado em energia e nos dá forças novamente. Mas nós somos totalmente cientes de que nossa alma, nosso espírito precisa ser da mesma maneira alimentado para que nós tenhamos ânimo de vida, bênção de vida emocional e espiritual. Talvez você seja alguém que esteja com fome, esteja precisando desse alimento para a sua alma. Não negue, não diga que você não está com fome. Não adianta quando o seu corpo está clamando por forças e você começa a se sentir já fraco por falta de alimento, não adianta você dizer simplesmente eu não tenho fome. Você vai ter que comer alguma coisa. E o nosso espírito também, todos nós, chega algum momento onde o nosso espírito clama pedindo por alimento espiritual. E aí, eu desejo de todo o coração que você se alimente bem, que você receba um bom alimento espiritual para a sua alma. Que você não saia aí comendo qualquer coisa que tem por aí, mas que você se alimente realmente de um alimento que vai trazer nutrientes suficientes para que o seu espírito se encha de vigor e de vida novamente. Você quer saber quem tem esse alimento especial para a sua alma? A Bíblia Sagrada. Somente ela pode alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Aquela fome profunda que nós temos de algo mais além de comida e alimento para o corpo, aquela fome espiritual? Pois bem, Jesus Cristo disse que Ele é o pão da vida e é dele que vem este alimento que eu desejo para você através desse programa. Que você possa se encher da palavra do Senhor, não somente de filosofias modernas que vêm e vão, passam com o tempo, depois de alguns anos são questionadas. Aquilo que uma vez se disse que era tão certo filosoficamente, depois de um tempo outro filósofo se levanta e coloca aquilo tudo por terra. Assim é a filosofia. Lembro-me que estive numa jangada em cima do Rio Negro, lá em Manaus, e conversando com um turista que estava por ali, comecei a falar da fé para ele, e ele disse que estava agora acreditando em uma nova religião. Algo que ele nunca tinha visto antes e agora ele estava tentando se alimentar daquilo. Eu perguntei para ele quem é que inventou isso aí. E ele disse o seguinte: não, ninguém inventou. Foi um homem que teve a inspiração e escreveu aquilo que já existia. Eu falei: bom, talvez daqui a algum tempo se levante outro homem que venha dizer que ele também tem a nova solução para a sua alma. Não faça isso. Não busque aqui ou lá novos métodos, novas filosofias. Busque na palavra do Senhor, que foi escrito há tantos anos. A história prova quantas pessoas foram alimentadas ao longo dos anos através desse livro. Por isso, eu desejo que você busque na palavra do Senhor e eu desejo trazer para vocês sempre nada além daquilo que a palavra de Deus traz. Porque se eu ficar falando aqui filosofia ou ideias minhas, sabe o que vai acontecer? Você pode até achar interessante por um tempo, mas isso vai lhe dar fome já já de novo. E você não vai ser saciado na íntegra, no seu espírito de verdade. Por isso, eu quero lhe dar a palavra do Senhor. Desejo trazer aquilo que ela diz, pois é isso que vai lhe trazer um alimento para a sua alma de verdade. Você quer receber isso hoje? Eu também quero. Vamos orar então, pedir ao Senhor assim. Pai Celestial, nós confessamos e sabemos que somente o Senhor pode nos dar água da vida, pão da vida, aquilo que é necessário para o nosso coração se encher realmente do que ele precisa. Eu te peço, Senhor, através desse programa, alimente a nossa alma, alimente o nosso espírito com aquilo que vem dos céus, realmente com o pão do céu. Deus, o Senhor que conhece cada um dos ouvintes nesse momento, aonde ele está, o que ele está pensando, o que ele está fazendo, o Senhor também conhece exatamente o que está faltando em sua alma para que ela esteja realmente alimentada e saudável com todos os nutrientes espirituais que vêm do Senhor. Pai, esteja nos fortalecendo espiritualmente, emocionalmente, através do teu Espírito Santo, que é aquele que nos visita e nos dá aquilo que precisamos sempre que compartilhamos a tua palavra. Que o teu Espírito toque as vidas que estão ouvindo nesse momento, que o teu Espírito toque a mim, para que juntos, através do rádio, possamos nos alimentar do mesmo pão, da mesma fonte de alimento real e sustentável para a nossa alma. Em nome de Jesus, amém.
Não há problema tão grande que Deus não resolva. Não há montanha tão alta que não remova. Não há tormenta tão negra que Deus não acalma. Não há no mundo tristeza que Deus não consola. Cristo levou todas as cargas do mundo sobre seus ombros, e tuas cargas também pode levar. Cristo levou todas as cargas do mundo sobre seus ombros. Deus não perdoa. Deus te dará o descanso para tua alma. E te dará seu poder pelo seu sangue. Thank you.
Quero compartilhar com vocês algumas lições que quero tirar do texto de Mateus, capítulo 12, do versículo 43 ao 45. Nós temos ali uma história que envolve, na verdade, um assunto um tanto delicado, pois alguns caem para um extremo quando se trata de espíritos imundos, ou podemos dizer também demônios. Nesse texto, a partir do versículo 43 até o 45 de Mateus 12, diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá também com esta geração perversa, disse Jesus. O que Jesus quis ensinar com este texto tão forte, que fala de um homem, então, que foi liberto de um espírito imundo? Uma pessoa possessa, alguém que estava dominado pelas forças do mal. Isso acontece, isto é realidade, não em todas as pessoas, não em qualquer pessoa, mas existem casos especiais onde as pessoas ainda se envolvem com o ocultismo, com benzedeiras, com mães de santo, com cartas e assim por diante. Isso às vezes pode afetar a vida espiritual da pessoa de uma maneira drástica. Então Jesus nos ensina que alguém pode ser liberto totalmente das garras do inimigo que está prendendo essa pessoa, porém existe uma realidade. Esta casa, que então foi varrida e limpa, liberta por Jesus, não pode ficar sozinha, porque senão o que vai acontecer é que o mesmo mal que saiu vai voltar, e Jesus diz aqui ainda de uma maneira ainda pior para a vida dessa pessoa. A verdade é que nós vivenciamos isso muito em nossa igreja, quando uma pessoa realmente vem sobrecarregada com obras demoníacas em sua vida, que estão atormentando o espírito e a alma da pessoa, e experimentamos às vezes uma libertação fantástica na vida de muitos. Porém, o que acontece, e também não é pouco comum, é exatamente o que Jesus diz aqui. A pessoa não se compromete com Jesus, ela é liberta, porém não deixa Jesus entrar na casa e tomar conta dela para que a sua casa, sua vida permaneça em ordem. E o que acontece então é que aquela pessoa que entrou em contato com o Evangelho, recebeu a bênção de Deus em sua vida, foi de repente até liberto, foi abençoado. Em algum sentido de sua vida, ela acaba deixando que esse mesmo mal volte e de uma maneira ainda muito pior em sua vida. Quem sabe, estou falando hoje aqui para pessoas assim, que foram libertas, foram salvas, quem sabe foram curadas, deixaram com que Deus trouxesse uma bênção e uma limpeza para sua vida, mas acabaram deixando essa casa vazia, sem preencher a sua vida espiritual com Deus, com a presença de Jesus em seu coração, e outros males ainda muito piores acabaram voltando. A realidade é que existe o mundo das trevas e do mal, e eu desejo que a nossa casa, a nossa vida seja ocupada com o mundo da luz, o mundo de Deus. Quando falei para os nossos jovens a respeito desse tema, usei o exemplo do aluguel. Coloquei uma grande placa de aluga-se perante os jovens e expliquei que muitas vezes o inimigo quer justamente fazer isso que nós vimos no texto aqui, que é entrar numa casa e usá-la para simplesmente desfrutar daquela casa, acabar com aquela vida, destruir e fazer o mal. Agora eu gostaria de perguntar, por que o mal acaba entrando na vida das pessoas? Por que permitimos que o mal entre em nossas vidas? Muitas vezes vemos em desenhos animados ou até mesmo em filme de terror o diabo ou a parte obscura, os demônios sendo representados como figuras horríveis, assustadoras, de quem todo mundo fugiria caso se deparasse com um, seja a luz do dia ou seja a noite. Mas a verdade é que esses seres do mal acabam entrando e trazendo a maldade para dentro da gente, porque eles não vêm com essa aparência. A Bíblia nos fala isso, que o diabo vem em forma de anjo de luz, e o que nos seduz normalmente e faz com que nós deixemos o mal entrar é a oferta. o que podemos comparar a um aluguel. Por que deixamos alguém entrar em nossa casa? Por que permitimos alguém usar aquilo que é nosso? A nossa vida, o nosso corpo, o nosso tempo, a nossa família, por que permitimos o mal entrar ali? Por causa da oferta. O inimigo sempre vem com uma oferta, em troca daquilo que ele quer. Para ele usar a nossa vida, ele nos oferece alguma coisa. E sempre que alguém cai em alguma tentação, é porque ele foi seduzido por alguma oferta. Você pode observar que a maioria das obras do mal sempre teve alguma oferta que fez com que alguém permitisse isso entrar em sua vida. Por exemplo, a indecência. Por que uma mulher se veste indecente? O que faz ela permitir que o mal, o pecado da indecência, da vulgaridade entre em sua vida? Ela faz isso em troca da oferta que o inimigo dá dela seduzir os olhares dos homens ao seu redor. Por que alguém cai na imoralidade sexual? Em troca do prazer do sexo. Por que alguém cai na feitiçaria? Em troca de uma oferta e promessa de ajuda. Por que alguém permanece, por exemplo, com inimizades? Em troca do orgulho de ser aquele que venceu a discussão. Você já viu casais permanecerem brigados? E como que o inimigo faz com que cada um deixe o diabo permanecer em seu coração e manter aquela inimizade? Em troca do orgulho de estar com a razão. O inimigo oferece aquele sentimento de orgulho: não, você está por cima, você não vai dar o braço a torcer. E recebendo esse aluguel, nós permitimos que a inimizade e o pecado da briga permaneça dentro de nós. O álcool. Por que pessoas caem no alcoolismo? Porque elas aceitam a proposta do inimigo de anestesiarem por um tempo as suas mágoas, as suas dores e assim por diante. Esta semana mesmo, alguém me ligou e disse: eu preciso beber porque minha esposa está agindo de uma maneira que não me agrada. Esta pessoa aceita que o mal da bebida entre em sua vida em troca deste sentimento de tontura e de anestesia de suas emoções. É isso que acontece. As farras, a sexualidade, o pecado fora do casamento é sempre uma aceitação da oferta que o inimigo nos faz para algum prazer momentâneo, para algum sentimento de orgulho prazeroso, pecaminoso que nós acabamos aceitando. E assim ele entra e se instala em nossa vida e faz com que a vida de muitas pessoas seja morada do diabo, morada do inimigo. Querido ouvinte, eu já vi tantos jovens em nosso ministério, em outros ministérios e igrejas, serem realmente limpos, purificados e restaurados pelo amor de Jesus. Porém, eu já vi muitos desses jovens, infelizmente a maioria daqueles que são libertos, deixarem a sua casa vazia e não permitirem com que Deus entre totalmente em sua vida e arrume ali as coisas que têm que ser arrumadas. O resultado tem sido muito triste para essas pessoas, pois o mal que tinha saído da vida delas retornou, trazendo um mal ainda pior. Qual a solução para isso tudo? Deixe sua vida pertencer a Deus. Quando Deus vem e arruma alguma coisa, faz com que a sua vida seja limpa e liberta de muitas coisas ruins que podem ter envolvido a você. Não deixe sua casa vazia. Assim como Jesus disse, ela foi limpa, ela foi purificada, mas agora faça com que Jesus permaneça na sua vida e mantenha essa sua casa em ordem. Mantenha a sua vida espiritual saudável, conectado com Deus. Não deixe de ir à igreja, não deixe de ler a palavra do Senhor, para que Deus permaneça na sua vida e que ele não seja somente alguém que veio, limpou, mas depois toda a sua vida volta a ser suja novamente pelas obras do inimigo. Não. Eu desejo que sua vida pertença ao Senhor, mas para isso eu desejo que você o convide e permita entrar dia após dia, permanecer na sua vida, para que a sua casa, que significa a sua alma, seja totalmente dele. Em nome de Jesus, amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.